A pensão alimentícia continua sendo uma das questões mais recorrentes nos tribunais brasileiros, especialmente após separações que envolvem filhos. No entanto, nem sempre a regra é que apenas um dos pais arque com essa responsabilidade. Leila Paduano, especialista em direito das mulheres, explica que a obrigação alimentar está relacionada à condição financeira de quem pode ajudar e à situação de vulnerabilidade de quem precisa de apoio, com base no princípio de reciprocidade alimentar.
A obrigação alimentar, em regra, recai sobre aquele parente que tem mais condições de subsistência em prol daqueles que está numa situação de vulnerabilidade alimentar. Essa obrigação, ela é oriunda do grau de parentesco. A gente chama de reciprocidade alimentar. Então, um pai para com o filho para com o pai, a mãe para com os filhos, o ex-marido ou a ex-esposa para o ex-cônjuge, um irmão para com outro irmão. Então, assim, qualquer pessoa que tenha um grau de parentesco que demonstre ter uma condição de vida melhor e possa ajudar na subsistência de um outro que está numa situação de vulnerabilidade, pode sim ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia.
A especialista também esclarece como funciona a guarda compartilhada e quem deve pagar pensão para a criança nessa situação.
Com relação à guarda compartilhada, as pessoas costumam confundir esse instituto. A guarda compartilhada nada mais é do que você, juntamente com o outro genitor, dividir as responsabilidades na criação daquela criança. Decidir juntos onde vai estudar, decidir juntos como vai ser a educação, dividindo o dia a dia daquela criança para que os dois tenham controle do que está acontecendo na vida daquela criança. Essa é a guarda compartilhada. Isso não significa dizer que os dois genitores irão dividir de forma igual os dias daquela criança. Não, aquela criança vai ter uma residência base. Então, de acordo com isso, aquela pessoa, aquele genitor que não tem a residência base com a criança, vai ter que pagar uma pensão alimentícia para o outro que mora com a criança. E o juiz decide isso em audiência mesmo, dentro de um processo, avaliando todas as provas, quem tem melhores condições. E a gente não pensa só em condições financeiras não, viu? São melhores condições psicológicas, morais, estruturais e todo o resto que possa dar para aquela criança uma qualidade de vida.
A jurisprudência brasileira também permite que casais divorciados entrem em acordos personalizados, desde que não prejudiquem o interesse da criança ou adolescente envolvido. Um exemplo é o da autônoma Bruna Costa, que junto ao ex-companheiro decidiu estabelecer um modelo de guarda e pensão alternativo para a filha do ex-casal.
Após a separação entre eu e o pai dela, nós entramos em um consenso, em um acordo, onde a guarda seria compartilhada com ele 12 meses, comigo 12 meses. E caso ambos quisessem passar férias, também tenhamos esse direito. E quando está comigo, ele efetua o pagamento da pensão. E quando ele está com o pai, eu também efetuo o pagamento da pensão. Esse foi o acordo que tivemos, né? Para o bem-estar dela.
E se o genitor ou genitora obrigado a pagar pensão não cumpre o acordo, a justiça pode aplicar medidas para garantir o direito da criança, como detalha a advogada Leila Paduano.
Uma vez que a criança entra com uma ação exigindo pensão alimentícia e o juiz concede um valor X de alimentos, o outro genitor, aquele que não reside com a criança, tem obrigação de pagar aqueles alimentos numa data certa. Caso ele passe desta data e não pague os alimentos, é possível entrar com uma ação que a gente chama de cumprimento de sentença. E nesse cumprimento a gente pede que seja liquidado o valor que está em atraso ou que sejam determinadas algumas medidas coercitivas para que o genitor ou a genitora cumpra com seu dever legal de alimentar. Essas medidas, inclusive, entre elas está a prisão civil, em que o genitor pode ser compelido a cumprir em regime fechado esse período de prisão, para que ele, na verdade, se sinta compelido, obrigado a pagar essa pensão.
Acordos como o de Bruna são possíveis e válidos judicialmente, desde que homologados por um juiz e centrados no bem-estar da criança. O judiciário tem valorizado soluções consensuais que envolvem equilíbrio, corresponsabilidade parental e diálogo. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.